rádio do contador, defende o profissional da contabilidade, trazendo sempre informações pertinentes ao mundo contábil. E hoje, como é quinta-feira, todas as quintas nós convidamos alguém da área com experiência, e no quadro que nós chamamos A Fala do Presidente. E é uma oportunidade que nós e todos os contadores, contabilistas, profissionais da área têm para ouvir quem tem essas experiências e ao mesmo tempo ir aprendendo também dentro desse mercado tão importante que é o segmento da contabilidade. Então hoje nós vamos falar com mais uma dessas pessoas ilustres, pessoas com conhecimento, e vamos trazer aqui já para que dentro da nossa fala do presidente possamos ouvir, conversar e estar então aprendendo com as experiências de cada um do mundo contábil. Bom dia.
Bom dia.
Eu falo com quem?
Com a Denise.
Denise, você hoje é a nossa convidada na fala do presidente. Queremos agradecer aí a sua gentileza e, ao mesmo tempo, cumprimentar o trabalho da Gabriela Rodrigues, que trouxe aí você aqui para contar das suas experiências. Você fala da onde, Denise?
João, eu falo aqui de Curitiba, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha vivência com vocês, aí.
Certo. Sempre é importante aqui, porque a curiosidade dos ouvintes, quem está falando, né? Quem é essa pessoa e o que ela faz, né? Mas isso aqui nós vamos conhecendo na medida que estaremos conversando. Nos conte um pouco da sua trajetória, como é que você iniciou sua andança pelo mundo da contabilidade, você é curitibana. Vamos voltar no tempo até chegar nos dias atuais, ok?
Ótimo, vamos lá. Eu posso iniciar já?
Pois não, Denise.
Ok. Então, assim, eu moro em Curitiba, né, desde bebê, mas eu sou de Santa Catarina, eu sou nascida em Santa Catarina. Mas só que de Curitiba, posso me considerar uma curitibana, porque estou desde bebê aqui, né? E assim, a minha experiência de vida, João, eu sempre busquei, né, o aprendizado e a atualização, assim, no geral, buscando cursos. Eu lembro que na época, quando eu era jovenzinha, eu ia no Senac, fazia todos esses cursos, quantos a receber, quantos a pagar, sabe, sempre me envolvendo. Por quê? Porque desde os meus 11 anos de idade, após o falecimento do meu pai, né, eu e os meus irmãos, que somos em 8, nós tivemos que nos virar nos 30, como diz o Faustão, né? E aí o meu pai deixou para minha mãe um mercadinho de bairro. E a minha mãe, ela tinha que dar continuidade para poder sustentar os filhos. E lá eu comecei a me deparar um pouco com as coisas da contabilidade, sem saber, sem ter noção do que a gente estava fazendo, né? Porque a gente tinha que comprar, tinha que vender, tinha que controlar os caderninhos lá de contas a receber, estoque e tudo mais, né? Então, assim, eu fui me inserindo nesse lado contábil. Talvez, eu acredito que nada acontece por acaso, tem que ter um propósito aí. E ao longo da minha vida eu fui nessa direção, né? Depois de um tempo eu fui trabalhar como secretária na igreja, e lá na igreja eu cuidava dos batizados, dos casamentos, e controlava o caixa, todos os recebimentos e dízimos, as taxas. Então eu já comecei com esse serviço. E foi passando o tempo, eu entrei no grupo Balarote, fiquei por 8 anos lá, e lá eu era como uma pivô. Eu sempre busquei, assim, o conhecimento. Eu queria fazer mais e mais e mais. E eu não tinha o curso de contábeis, mas eu ficava lá com os meus colegas. Ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E chegou um determinado momento, mesmo eu sem ter o curso de contábeis, eu era um pivô dentro da equipe lá. Cada funcionário na área da contabilidade que tirava férias, eu ia substituindo porque eu sabia fazer o serviço. Então, isso foi muito bom para mim. Eu fui aprendendo de tudo um pouco. Sobre a parte fiscal, sobre a parte contábil, sobre RH. E aí, com o tempo, eu fui meio que... Agora eu tenho que fazer o curso, né? Mas antes disso, eu fiz um curso lá no SENAC, no SEBRAE, de contabilidade para não contadores, com o instrutor lá, Luiz Carlos de Souza, que hoje é meu marido, né? É, e aí, nessa contabilidade que eu fiz, eu me interessei mais, assim, pela área, e aí fui fazer faculdade, fiz especializações, fiz mestrado, né? Então, não parei mais desde então que eu iniciei na faculdade. Fiquei por 8 anos aí no Balarote, trabalhando nessa área. Depois eu saí do Balarote para o escritório de contabilidade. No escritório de contabilidade eu acabei me associando na sequência. Nós criamos um curso junto com meu marido em 1996, que era um curso prático de contabilidade, né? Controles financeiros. E nesses controles financeiros, a gente, na época, se empolgamos, compramos computadores, fizemos uma sala de aula na garagem do nosso escritório. E ali era para eu ser só uma ajudante. Eu não era professora, eu não era instrutora, eu era só uma profissional da contabilidade. E aí meu marido me largou dando aula sozinha lá no curso. E aí, desde então, João, eu não parei mais, né? Aí iniciei como professora nas instituições, acompanhando ele no primeiro momento como... Só acompanhando, como se fosse uma ajudante dele em sala de aula. E aí fui me inteirando, acabei sendo contratada como professora, fiz o curso de especialização na Federal e tirei lá o título para poder dar aula, né? E desde 99 até praticamente 2019 eu me envolvi com a área de ensino. Fui coordenadora de curso. Pelo SESCAP Paraná eu montei... Através do convite do Mauro Kalink, eu montei o curso de prático de RH fiscal e contabilidade na formação na prática. E aí fui coordenadora com ele lá por uns 5 anos, né? 2012 a 2017. E aí foram feitas mudanças, eles não deram mais continuidade a esse módulo, né? Por vários motivos lá. E aí, em 2017, eu fui convidada pelo Marcos Rigoni para participar na chapa do CRC, lá como conselheiro. A chapa ganhou, eu entrei como conselheira 2018 a 2021, só que na troca da presidência, em 2020, eu fui convidada a ser a vice-presidente de Relações Sociais do CRC Paraná, onde a gestão foi 2020 e 2021. Atuando paralelamente como coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista, né? Também a convite do Rigoni, fiquei de 2018 a 2021. E também sou uma das fundadoras do IPMEConte, que é o Instituto Paranaense da Mulher Contabilista, uma história bacana do IPMEConte. Fui presidente lá de 2016 a 2017, entre outras funções no Instituto, né? Bom, sempre nesse relato aí, João, eu sempre fui trabalhando em prol da classe contábil dentro das minhas possibilidades. E eu atuo até hoje como empresária da contabilidade. Ainda estou como professora, como palestrante, Esse ano ainda não voltei, porque alguns outros compromissos assumidos aí, mas provavelmente eu dê continuidade para o ano que vem. E agora, por último, João, eu fui, no dia 26 de agosto, foi publicado no edital da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, e eu fui aprovada como uma acadêmica. E posteriormente eu serei empossada. Então esse é um breve relato assim, da minha vida profissional contábil, como que eu entrei e o que eu tenho feito até a data de hoje.
Estamos entrevistando Denise Maria de Oliveira, ela que é contadora com graduação em Ciências Contábeis e com todo esse histórico interessante, que como é que o mundo se abriu para você, né, Denise?
Sim.
Você vinha de uma formação, ganhando experiência na prática, e daí a pouco, dentro do seu interesse, né, você foi até o Sebrae, e aí pescou tudo, né, pescou o conhecimento, pescou o marido, né?
Pois é, até o marido pesquei lá.
Que bonito. Tem filhos?
Tenho filhos. Tenho um filho meu, né, e três enteados. Tenho cinco netos. Então, uma família grandinha já.
E algum deles tem, assim, gosto pela área contábil ou cada um buscou outros caminhos?
Do lado do meu marido, que são os meus enteados, um deles tem com o escritório de contabilidade. Todos eles fizeram o curso, mas dois deles não seguiram na área contábil, mas um deles, o mais novo, segue na área contábil. E o meu filho mesmo, ele nunca gostou de contabilidade, porque ele falava assim: mãe, você trabalha demais, eu não quero isso pra mim.
Pois é.
E aí ele seguiu para uma outra área, né? Ele é da área de designer, e então ele faz um trabalho diferente do meu, mas sempre buscando a ajuda da mãe na área financeira.
Sim, sim, essa é a sua especialidade. Mãe tem várias especialidades, né?
Sim.
Além das que você já possui.
Exatamente.
Certo. Agora, eu notei que dentro do seu, né, currículo, você é uma inovadora, é uma pessoa também que busca, além do conhecimento, ter algo a ser desenvolvido no meio da sociedade, e aí tem esse IPM Conte. É um instituto, como é que é? É Instituto Paranaense
da mulher contabilista.
Nós já entrevistamos aqui também algumas pessoas dessa área, e você, como uma das sócias fundadoras, segundo a Gabriela nos comenta aqui, por que que nasceu essa ideia? O que que é que na época achava que teria que ser o Instituto da Mulher? Porque existe, assim, alguma discriminação, ou existia, ou é porque a mulher tem essa vocação para constituir um trabalho que acha que pode ser agregado aos outros sistemas?
João, veja, o Instituto Paranaense da Mulher Contabilista, ele foi um sonho que se iniciou com a Dolores Locatelli. Dolores Locatelli foi conselheira lá no CRC, e ela sempre sonhou com trazer mais mulheres para atuar na classe contábil.
Desculpe interromper, a Dolores é a esposa do Euclides Locatelli?
Isso mesmo.
Certo.
Ela
está. Bom, atualmente não tenho acompanhado, mas ela é ativa mesmo, né?
Ela continua ativa, sim. Sempre está aí. Ela foi uma grande idealizadora do IPM Conte, e aí ela trouxe. Na época tinha a Carla Pacheco, que já estavam atuando juntos, a Lucélia Lixeta, a Nilva Pazeto, né? a Ana Maria Golas, que já é falecida, enfim. Tivemos aí, temos a Ornélia da Silva também, que é uma das fundadoras. E eu conheci todas essas mulheres poderosas aí. Já conhecia a Dolores através dos cursos que eu fazia lá no CRC, eu sempre buscava conselho com ela lá, né? E aí, em 2005, a gente foi no evento do 5º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, lá em Sergipe, lá em Aracaju. E lá eu conheci as demais fundadoras. E com isso, né, no evento, com tudo, toda aquela emoção, todas aquelas coisas impulsionando as mulheres para fazer algo diferente, porque de uma forma ou de outra, João, as mulheres, elas sempre foram, como é que eu posso dizer? Elevadas assim para o... sempre tem as mulheres como cuidadoras do lar, né? E não como uma profissional. Sempre foi visto assim, sempre culturalmente, né? Sempre foi direcionado para o lar, como se fosse uma aparência submissa. E tivemos aí várias mulheres né, que foram vencedoras, que foram ousadas, né? E que vieram de uma forma ou de outra trazendo essa motivação para que as mulheres pudessem também atuar na área profissional e se destacar. E foi com esse sonho que a Dolores e as demais fundadoras resolveram idealizar esse sonho, né, realizar esse sonho através da criação do Instituto. E como eu estava entrando no começo, foi o ano que eu conheci todas elas, eu acabei sendo convidada pela Dolores para fazer parte desse grupo. E foi a melhor coisa que... Foi o melhor presente que eu tive da Dolores, foi esse convite, né? E daí o Instituto em si, ele foi constituído, né? Ele foi criado exatamente para fortalecer o papel da profissional contábil na sociedade, promovendo assim o aprimoramento técnico-cultural, ações de incentivo, maior participação da mulher na classe contábil, na vida social, na política, né? E desde então, né, desde a criação, porque nós fomos em maio lá para esse evento, para esse encontro, e em outubro do mesmo ano, 2005, a gente registrou o nosso estatuto. E desde então, o Pimeconte, ele vem trazendo, né, aprimorando melhorias e conquistas no mercado de trabalho, na sociedade, ao longo desses 17 anos de existência. E aí, por que que foi criado? Porque toda classe contábil, não só contábil, mas todos os outros segmentos, sempre foi ocupado por homens, né? E as mulheres não tinham essa chance. Então agora está crescendo essa chance das mulheres virem a participar, a tomar decisão junto com os homens e trabalhar juntos, né? Sem ser essa questão, esse é trabalho de homem, esse é trabalho de mulher. Não. Tanto o homem quanto a mulher pode fazer. Então, foi nesse sentido, e a gente está ganhando corpo com o Pimeconte a cada vez mais. Então, assim, a gente está... O Pimeconte, ele busca trazer bastante aprimoramento para nós, para as nossas associadas aí, e aí a gente vai mostrando a nossa competência, as nossas habilidades, e com isso a gente começa a atuar de uma forma mais frequente aí, buscando, né, isso para a gente poder atuar um pouco mais na classe em prol da sociedade.
Recentemente teve uma reunião das mulheres contabilistas em Londrina, ou no norte do Paraná, não sei, tá ciente desse encontro?
Sim, a nossa presidente ali do Ipermeconte, ela vem buscando, assim, no primeiro momento a gente tinha aqui o Ipermeconte tão somente aqui em Curitiba, até porque é difícil essa comunicação, essa interação com as mulheres do interior, né, das regionais. E aí, essa nova gestão, a Ana Cláudia, graças a Deus, ela está conseguindo, fazendo um excelente trabalho, onde ela está levando, né, todos os objetivos do Ipermeconte, mostrando, dizendo para as mulheres que elas têm que vir para a classe contábil, elas têm que procurar interagir um pouco mais e dar a sua contribuição, porque todas temos capacidade, né? E essas reuniões estão sendo feitas constantemente. Foi feito lá em Londrina, esse mês mesmo, no início do mês, foi feito em Paranaguá. E assim a gente está levando o IPM Conte e mostrando para as mulheres aí que elas podem, junto com os homens, aí atuar de uma forma bem, bem profissional em prol da nossa classe.
Certo. E hoje se nota nos bancos escolares, as mulheres parecem que está em maior número na questão aí das ciências contábeis, né, nas faculdades. Vocês estão observando isso também?
Sim, eu inclusive como professora já vinha observando isso bastante, até as pesquisas que são feitas atualmente, nas palestras que são feitas no CRC, ali sempre as mulheres já estão quase que meio a meio, as profissionais aí, na classe contábil, né? Então, e elas são mais dedicadas, elas estão realmente em maiores números, né, em sala de aula, sim, buscando esse aprimoramento, buscando esse espaço, né, na área contábil.
Certo. Na sua opinião, a contabilidade, qual é o caminho futuro dela? Como é que você visualiza isso, Denise?
Olha, eu enxergo o futuro da contabilidade, assim como o mundo no todo, né, João, independente da área, cada vez mais dependente do mundo digital. Já se fala muito no metaverso aí, que é o universo virtual, né? E esse mundo digital, ele vem sendo assim, tendo mudanças, às vezes até radicais, todas as profissões, não só na área contábil, né? Mas na área contábil cada vez mais rápido. E a gente tem que estar se inserindo aí no mercado, conhecendo toda essa terminologia, buscar conhecimento, se inteirar sobre essa área digital aí, porque as coisas têm que ser muito rápidas, né? As informações, e não só rápidas, mas também como as informações a serem passadas, elas têm que ser informações precisas, né? Então a gente tem aí um desafio grande pela frente, e vocês devem saber e sabem, né, pelas entrevistas, até se fala muito em contabilidade consultiva, em inovação tecnológica, inteligência artificial, enfim, conhecimento, várias coisas. Então, assim, existe campo para nós, existe um futuro. Só vai ficar nesse meio aí quem realmente se inteirar, quem buscar conhecimento, quem trabalhar com ética e colocar força e garra, porque não tem volta. Eu vejo com bastante desafio, né? Tem bastante desafio, mas a gente tem muitas oportunidades, basta a gente querer.
E, na sua opinião, os empresários, eles utilizam o vosso conhecimento como orientadoras deles, como financeira deles? Como é que você vê o teu papel junto do seu cliente?
A gente tem buscado, de uma forma geral, mostrar esse lado para os nossos clientes. E a gente tem uma abertura bacana com os nossos clientes, embora a maioria ainda fica meio receoso até de passar informações. A gente pede lá, a gente precisa das informações para automação, para facilitar, para agilizar os resultados para vocês. Alguns ainda estão assim meio cabreiros, né? É como se a gente estivesse invadindo o espaço deles, mas a maioria busca muito. A gente tem bastante consulta dos nossos clientes em todas as áreas, área financeira, na área tributária, qual o melhor planejamento para se fazer para tributação. Enfim, a gente tem atuado bem, eles têm nos procurado, a gente tem orientado da melhor forma possível aí para que eles possam se manter no mercado. Graças a Deus, com essa pandemia e tudo mais, aí a gente não teve assim muito impacto tipo assim, de clientes que tenham fechado as portas, pelo menos dos nossos clientes, mas a gente vê no todo aí que muitos empresários não conseguiram passar por esse processo da pandemia aí, né? Não tiveram recursos financeiros, até por N motivos aí, fecharam as portas. Os nossos clientes, graças a Deus, se mantiveram aí firmes, né? E a gente está dando, a gente dá todo o apoio que é necessário lá e que for preciso para ajudar na tomada de decisão, a gente está sempre disponível.
Ok. No caso do Instituto, assim como é a Federação dos Contabilistas do Paraná, precisa ser feito um trabalho para se manter. Como é que o Instituto ele se capitaliza? Porque a Federação vem buscando parcerias, inclusive até com o Instituto também da Mulher Paranaense, para poder prestar um serviço à comunidade e que tenha uma receita que dê sustentabilidade ao seu sindicato. Como é que você vê esse quadro e como é que poderia ser melhorado para que possa os sindicatos estarem atuando, orientando, e o Instituto também nesse mesmo trabalho de colaboração e apoio aos comerciantes e aos empresários?
Olha, o Instituto em si, ele é mantido pela anuidade das associadas, né? Nós temos lá, cada associada, ela paga-se uma anuidade, e aí, para a gente buscar o conhecimento, buscar profissionais e buscar essa profissionalização das associadas e da classe contábil, a gente faz parcerias com, a gente tem uma parceria lá com a SEV, lá que faz cursos na área fiscal, com o CRC, então a gente busca profissionais e a gente faz parcerias para poder colocar essas informações em prol da sociedade contábil, da classe contábil, né? E essas parcerias aí são feitos os cursos, não tem de uma outra forma, e a gente busca muito patrocínio quando precisa fazer um evento, alguma coisa assim, porque através desses patrocínios das outras entidades a gente consegue demonstrar para a classe contábil como um todo o trabalho que é feito em parceria, né? Feito com união das classes, né? Então, assim, essa mudança que a gente teve na legislação aí em relação às contribuições sindicais, ela, de uma forma ou de outra, ela acabou afeta financeiramente os sindicatos, né? Mas é necessário se reinventar, buscar alternativas, buscar inovações. E o pessoal é muito carente disso. Os profissionais que saem das faculdades, né, do ensino, eles vêm só com a parte teórica, e a parte prática, a parte do dia a dia, eles só vão ter esse conhecimento se as entidades, o PEMECONTE, o FECOPAR, PECAP, todos os demais estejam trabalhando em conjunto, né, para que possam fazer um trabalho em prol da manutenção das atividades em conjunto. Então tem essa parte do patrocínio, tem a parte das anuidades, tem a parte de parcerias, feitos cursos, cobrando uma parte, destinando para o Instituto. Então a gente trabalha dessa forma, assim como os sindicatos vêm fazendo, buscando outras alternativas, né?
Ok. Para o contador que chegou agora, estamos conversando com Denise Maria de Oliveira, ela que é uma das fundadoras do Instituto da Mulher Paranaense de Contabilidade, e nos contava ela de que a Academia de Ciências Contábeis do Paraná tem uma cadeira a esperá-la. Esse assento será feito quando, Denise?
Olha, foi publicado agora, em 26 de agosto, né? Provavelmente está previsto para todos que foram classificados, né? São 6 vagas que tem, eu consegui uma delas, né? Até 2024, mas provavelmente ainda aconteça a minha posse esse ano ainda, mas não tem data definida ainda, João.
Você já tem, assim, conhecimento do papel de quem pertence a uma academia tão importante? Como é que é o trabalho, o que é que norteia você chegar num estágio tão significativo como esse?
Olha, para mim foi assim, um reconhecimento de tudo que eu fiz ao longo, né, dessa minha trajetória. É um reconhecimento, isso é uma gratificação, né? E pela academia a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, que são as orientações, todos os trabalhos que vão para os congressos aí, quando faz parte aqui do estado do Paraná, são avaliados pelos acadêmicos da Academia de Ciências Contábeis, né? Então é nós que avaliamos esses trabalhos para serem apresentados nos congressos, nos eventos aí na área de contabilidade. Então, eu vou continuar fazendo o meu papel e vou fazer da melhor forma possível junto com os demais acadêmicos, e é de suma importância, né? Porque é um reconhecimento, né, do trabalho que a gente faz, e que a gente está ali porque a gente prestou um bom trabalho e que a gente vai continuar prestando esse bom trabalho em prol da classe contábil. Então, como é que eu posso dizer? Esse reconhecimento é uma coisa, assim, fundamental. Eu acho que todos os profissionais da área têm essa pretensão um dia, né? Embora seja uma coisa complicada aí em relação a você ser um imortal, né? Você só assume a cadeira quando um amigo nosso nos deixa. Mas mesmo assim a gente fica na história ali para dizer, olha, você pode, você tem condições, é só buscar, sonhar e realizar, e você consegue também.
Okay. Queremos, juntamente com a sua indicação, também o nossos parabéns, as felicitações e o reconhecimento aqui da Rádio Fecopar e da Rádio do Contador, e do presidente Paulino José de Oliveira, que nos acompanha nessa entrevista e que também se solidariza aí com essa sua indicação. E uma última pergunta. Estamos no momento político e no Rio Grande do Sul, a ex-presidente do CRC, a senhora Ana Tércia, ela é candidata a deputada federal pelo Rio Grande. Aqui no Paraná temos algum representante do segmento que pleiteie alguma função na área legislativa ou executiva?
Ai, Jorge,
que seja do seu conhecimento, bem entendido, né?
Assim, de imediato, eu vou ser sincera, eu não acompanhei essa parte aí. Eu tenho alguns professores, né? Tenho o professor ali da Universidade Federal, que eu sei que ele está como deputado estadual, né? Mas assim, de cabeça agora eu não saberia te posicionar. Eu
certo,
tenho alguns.
Eu fiz a pergunta pelo momento, né? Porque
assim, da área contábil, eu sei que tem o professor ali, que é o professor Blênio, né, Peixe, que ele está candidato. Então, ele é da área contábil. Mas é como candidato de deputado estadual.
Entendo. Denise Maria de Oliveira, queremos agradecer aí essa oportunidade que tivemos de conhecer um pouco mais da sua história. Esta entrevista está sendo gravada e a jornalista Gabriela Rodrigues estará colocando no site da Fecopar. Nós também traremos na Rádio Fecopar. E queremos te agradecer, desejar sucesso nessa função aí como imortal, e que possa o seu trabalho ser assim um exemplo e modelo para as contabilistas, não só do Instituto, mas dos bancos acadêmicos que estão se formando aí e vêm com essa turma toda usando já inovação, recursos mais atuais, não é, Denise? E que você que começou lá, talvez ainda como um guarda-livros, né, como se chamava antigamente, e hoje está nesse estágio tão, tão avançado aí. Muito obrigado e deixo aqui o microfone para as suas considerações finais.
Ok, João. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Agradeço ao Paulino aí, nos encontramos essa semana, ele me fez o convite assim, de cima da hora, vamos lá, né? Vamos ver o que, que eu tenho para contribuir com vocês. Eu agradeço de coração essa oportunidade de estar falando um pouquinho da minha trajetória. E o que eu quero dizer, assim, deixar como uma mensagem para todos, que assim, nós somos, até vou colocar uma mensagem aqui do Steve Jobs. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do futuro que deixa de existir. Então, nós somos, diante disso, nós somos um conjunto de experiências, né? Tanto homens e mulheres, independente de gênero. Ser contadora, contador, empreendedor ou empreendedora é um desafio constante. Por isso eu penso que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem sorte na vida. E a sabedoria que a gente adquire é porque nós tiramos de cada experiência vivida. Eu acredito que nada acontece por acaso e nós temos que aproveitar todas as oportunidades com sabedoria e discernimento. Gratidão por esse momento.
Ok. Conversamos assim, aqui na Rádio Fecopar, na fala do presidente, com Denise Maria de Oliveira, ela que é contadora, professora e agora também será imortal na Academia de Ciências Contábeis do Paraná. Vamos à nossa programação normal e daqui a pouquinho nós temos o Papo das 11.